Diálogo RS Podcast no dia 3, the last one, o último dia de Salto Summit Brasil 2024. Foi um dia de forte presença das mulheres. Mulheres speakers, mulheres estudantes, mulheres que organizam o evento, mulheres no Hackathon, mulheres à frente de secretarias de Estado. E é por aí que eu começo um bate-papo com Lisiane Lemos, secretária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, e na sequência, Marjorie Kaufmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura. Duas mulheres incríveis. Acompanha aí. Muito bem, voltei ao Wine Locals aqui e super bem acompanhada, porque acabei de acompanhar o painel e o pitch, venho acompanhando as redes sociais dela há bastante tempo, ela sabe que eu sou fã dela, secretária Lisiane Lemos. Conseguimos um cantinho aqui nesse Salto Summit para a gente conversar, né? Que legal, muito bom que conseguiu atender o Diálogo RS.
Ai, muito bom, muito feliz que a gente está aqui na Wine Locals, essa vista maravilhosa, e depois de tantas ações acontecendo, estou quase sem voz, ainda tem mais 4 painéis, mas está muito maravilhoso, estou muito feliz com o que a gente está fazendo como governo do estado.
Tá lindo, sabe? A gente vê pela quantidade de gente, as pessoas estavam se tapeando para entrar na palestra, foi muito legal. Eu quase não consegui entrar, Lise, foi realmente muito legal, foi emocionante, né? Mas eu quero começar por uma postagem tua de ontem, que eu ouvi, que eu achei muito legal. Parecia uma coisa assim, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, adorei. Com tecnologia, ou seja, tecnologia sim, é acessível, né? É para todos. Inovação é para todos. Já falei tudo errado, veja bem. Vamos lá. Mas tecnologia e inovação não são a mesma coisa, né? Inovação é para todos e tecnologia e inovação são acessíveis. Exatamente. Acertei?
Acertou, é o que a gente tenta provar, né? Nós estamos no maior evento de empreendedorismo e inovação da América Latina. O que a gente quer como governo, como Secretaria de Inclusão Digital, é que toda a população sinta que esse é um lugar para eles e que a gente possa também pegar todo esse conhecimento que é produzido no Cais Mauá e levar nas periferias, e levar nas comunidades atingidas por desastres climáticos, para que não sejam só 3 dias, né? Para que seja um ano inteiro de inovação e de criatividade. Então, eu estou muito feliz aqui, eu capitaneio, né, as ações sociais, que é trazer a sociedade para dentro do Cais Mauá e levar o Cais Mauá nos nossos 497 municípios.
Bom, conta pra gente o que aconteceu aqui hoje, que foi um passo super importante, né? Porque a gente vai ter aí um decreto assinado, ou seja, vai ser oficializado esse projeto. É um projeto que eu sei que tu curte muito, que já tem essa coisa do empreendedorismo. Eu te vi anunciando uma ação recente aqui da Vila Cruzeiro, lá durante o painel. Como é que tá isso? Que ponto tá?
Acho que explicar pra vocês, né? O Comitê Avança Mulher Empreendedora é um comitê vinculado ao RS Seguro, que a gente quer fomentar empreendedorismo feminino em comunidades de alta vulnerabilidade e atingidas por desastres climáticos. Então a gente vai falar de educação, né, diante desse cenário desafiador que a gente fez, mas que a pequena empreendedora, aquela que vende bolo, que vende pão, que ela se veja como empreendedora, que ela tenha linha de crédito, que a gente consiga desendividar e afastar ela de situações de violência. É um projeto que a gente fala que não é sobre inventar a roda, mas conectar mais de 30 entidades diferentes. Começou na junta comercial, através da presidente Lauren, eu comprei a ideia. E ela está cada vez maior. Então, a gente já roda a primeira turma em abril, no Centro da Juventude da Vila Cruzeiro, que é uma das 3 vizinhanças com maior índice de crimes letais que a gente tem.
Mapeado pelo RS Seguro,
no eixo 2, que é de políticas preventivas e transversais. Então, a gente junta vários pontos, que eu falei muito no discurso aqui. A gente já tem políticas de proteção à mulher. A gente tem delegacia, a gente tem o RS Seguro, mas se eu não der poderio financeiro para essa mulher escapar dessa situação de violência, a gente não vai conseguir evoluir. E é isso que o comitê avança, e por isso, né, para ela avançar, para ela ir para frente, mulher empreendedora, é o que a gente quer fazer.
Sabe o que eu acho bacana? Esse clima, assim, de querer chegar perto de ti, de querer conversar contigo. Tinha tantas mulheres ali. O espaço da gente aqui do governo, né, me incluo no espaço, o Innovation Stage, ele é muito bonito, mas ficou pequeno. E aí tinha um monte de gente ali querendo chegar perto de ti. Claro, é uma pena, porque tem muita agenda e não dá. Mas só, a carinha de várias mulheres empreendedoras, né? Como é que é esse contato lá na ponta, quando tu vê a felicidade delas de terem voz, de serem vistas, de serem ouvidas? Acho que é isso, né?
Eu acho que, Nara, o que me fez, eu sempre falo, aceitar o convite do governador Eduardo e do vice-governador é que eu defendo muito o poder da representatividade. Eu sei que essas mulheres, quando me veem no palco, elas se enxergam. Eu sou uma mulher negra, gaúcha, jovem, trabalhei nos...
Sobre isso.
E voltei. E acho que eu voltei por isso, para motivar, para escutar, para ir lá na periferia e conversar de igual para igual, porque eu vim de uma família emergente, mas conversar também com grandes empresárias, porque eu entendo e já atendi todas elas. Então, esse chegar, eu acho que é o se enxergar e ver que é um governo, né, constituído. Nós temos 10 mulheres secretárias, o secretário Hernani mencionou, 70% do nosso orçamento está na mão de mulheres, fazendo orçamento. Então,
estavam no palco agora. Secretária Simone Stilpe, Daniele Calazans, Marjorie Kaufmann, enfim.
Isabel Mate.
Deputada Nadine também, que já foi do governo, agora é deputada também, tem uma representatividade bárbara.
Então, é sobre isso, assim, e a gente entender as interseccionalidades, contemplar mulheres trans, mulheres com deficiência, mulheres LGBTQIA, PN+. Então, a gente quer construir, e eu falei muito, né, a gente quer construir um futuro que nos une. O futuro é isso, é para todo mundo, e construindo políticas de equidade. Então, construindo na medida das desigualdades onde as pessoas estão. E aí, quando a gente vai na comunidade, é isso. Eu falei... Acho que foi um aprendizado quando eu morei no continente africano, que primeiro, e quando eu vim para o governo, foi a primeira ação que eu fiz, foi, primeiro eu tenho que escutar, eu tenho que entender o que é importante para elas, como é que é o dia a dia. A gente tem várias secretarias, por exemplo, só para dar um exemplo, Secretaria de Cultura e Esporte vão cuidar das crianças enquanto a gente faz o treinamento. Então, a gente une diferentes polos do governo para atender essas mulheres. E aí, depois, a gente modula no Avança para endereçar para que cada vizinhança, para que cada mulher tenha essa necessidade endereçada. Por isso que eu estou tão feliz, porque é muito inovador. Eu tenho certeza que os resultados vão ser imensos e que a gente vai ajudar muita mulher a sair de situações desafiadoras que elas enfrentam hoje.
Pra gente fechar, eu sei que tu tá correndo. Olha só, isso é pra variar, só pra variar um pouquinho. Lizy, é que assim, a gente tá num universo aqui, abordando um universo, mas num outro universo que também teve Meetup, né? Teve o Women, que também em contato com Luiza Trajano, com essas mulheres que estão lá na pirâmide, que galgaram também uma longa estrada, né? E que talvez não tivessem ou não tiveram essa visibilidade que esse trabalho de vocês está proporcionando. Como é que foi essa experiência lá na outra ponta também?
Acho que eu dividiria em três grandes eventos de mulheres que a gente fez, né? Ontem a gente teve um encontro em parceria com o Consulado Americano, Instituto Caldeira e South Summit, de mulheres em tecnologia, 100 mulheres, uma palestrante estrangeira, tradução simultânea, foi incrível, auditório lotado, mesmo no dia de chuva. Hoje pela manhã nós tivemos a primeira rodada de investimentos de empresas lideradas ou cofundadas por mulheres, o She Leads, que está acontecendo lá no VIP Meeting. E ontem teve o Women at South Summit para a gente falar de alta liderança, com a presença da Luísa, que é uma grande amiga. A presidente do Banco do Brasil, a Tarciana, também estava lá. A gente teve a Lizy Quadros. Então a gente contempla todo esse horizonte. E acho que o que a gente tem tentado mostrar é que o South Summit é um polo de empreendedorismo feminino, que a gente tem muitas mulheres nesse ecossistema de inovação e de tecnologia, e também para as novas gerações, né? Tinha muitas estudantes lá que disseram, eu nunca vi um evento de tecnologia tão plural. Então é isso que a gente quer construir com ações sociais aqui no South Summit.
Maravilha. O que eu vou te dizer? Go ahead, baby. Não tenho o que te dizer.
Acompanhe
mais
as redes do governo, que a gente vai fazer muito mais coisa. Acompanhe os diálogos, os canais nas redes sociais, que a gente está revolucionando. Acho que com o amparo, quando a gente tem uma liderança inspiradora que te dá uma plataforma para voar, a gente consegue fazer muita coisa boa, e é o que está acontecendo nesse governo.
Secretária Marjorie Kaufmann, a gente se encontra aqui no South Summit, o que é muito legal, porque além de tudo, a gente vê essa circulação da mulherada aqui, atuante muito, como a gente acompanhou hoje. E esta secretária do Meio Ambiente, ela foi eleita para o Conselho Regional ICLEI da América do Sul. Eu disse para ela, dá para começar por aí, porque isso aqui é uma coisa legal, porque é exclusivo e é uma mulher. Como é que tu te sentiu, Marjorie?
Então, eu fiquei muito surpresa com o convite do ICLEI, porque a gente está trabalhando na pauta climática já faz algum tempo. Mas o ICLEI, ele tem uma capacidade, ele é uma entidade subnacional que reúne, então, esses municípios, estados e organizações que não são governo federal, mas que acabam pautando os assuntos mundiais do clima. E a candidatura, ela ocorreu após a última COP, que nós tivemos uma participação expressiva e eles gostariam dessa representatividade estadual que nunca teve. Então, dei o consentimento para a candidatura, mas ainda sem muita perspectiva de ter
êxito. Você imaginava que fosse pintar isso?
Não imaginava nem o convite para a candidatura e, tampouco depois, a escolha mesmo e a eleição e a vencer essa eleição foi bem significativo. Mas eu acho que o que tem de mais importante nisso tudo é que nós vivemos em um universo que traz as pautas ambientais e climáticas sob a perspectiva dos governos, principalmente o governo americano, norte-americano, que eu gosto de ressaltar, porque nós também somos americanos.
Nós somos americanos, exato.
Então, norte-americano e europeu. Um mercado, quase que um mercado consumidor, uma economia europeia e norte-americana. E nós, aqui da América do Sul e até América Central também, nós somos submetidos a regras criadas por eles e não temos vez de falar nessa parte das mudanças climáticas. Então, qual é a nossa emissão? Qual é o tipo do nosso uso de solo? Como é que é a nossa pecuária? Como é que é a nossa agricultura? Então, eu acho que essa oportunidade do ICLEI veio muito para que a gente possa mostrar que aqui são feitas muitas técnicas, muitas atividades de baixo carbono e que não estão sendo consideradas. Então, quando a gente vê, a Europa não vai mais comprar carne oriunda de desmatamento. Poxa, aqui no Rio Grande do Sul não tem desmatamento para a produção de bovino. No Uruguai, na Argentina também não, porque a gente está falando do Pampa.
Tu acha que é desinformação, Marjorie? Eu tenho uma má vontade. A gente às vezes vê isso assim, do governo norte-americano, de ser da própria sociedade.
Eu acho que é econômico.
É econômico.
É uma questão econômica vestida com a causa ambiental.
Porque só olhar a atividade agropecuária, tem toda, a gente vê os produtores super motivados pela causa. Porque eles sabem a importância que isso tem.
Exato.
Né?
E nós tivemos na Semana do Clima de Nova York, no ano retrasado, porque agora a gente já está em 2024, e eu palestrei numa mesa redonda que era do campo à mesa das pessoas, o alimento do campo à mesa. E quando eu terminei a palestra, a pergunta que as pessoas queriam me fazer é: como é que é no Brasil que não pode usar o 100% da propriedade? Não. Porque aqui tem reserva legal, porque aqui tem APP, porque aqui tem uma série de regulamentações
e no Rio
que
Grande
preservam
do Sul,
mais ainda. Mas isso, qual é o problema de tudo? É que isso não agrega valor, e não falo só valor econômico, mas valor ambiental ao nosso produto. Então, a representação do ICLEI vai fazer isso.
Ah, entendi.
Vai fazer com que a gente tenha essa voz nas pautas mundiais. Porque, primeiro, fui convidada para concorrer, então, a fazer parte dessa isso. representação regional do ICLEI. E depois, na primeira assembleia, fui escolhida a presidente deste conselho, que é quem vota e participa das reuniões a nível mundial. Então, quando foi perguntada qual é a tua perspectiva, Marjorie, nesta representação, é que eu possa mostrar o que a gente faz aqui, como a gente faz e, principalmente, que a gente possa valorizar as nossas boas práticas. Então, isso vai completamente de encontro com o que a gente está fazendo aqui no Estado e eu compreendo como um reconhecimento da solidez do que a gente faz, da tecnicidade do que se faz.
Da seriedade.
Porque não é um achismo. Não é? Então, acho que o ICLEI nos abre uma porta importantíssima nesse meio internacional que precisa, de fato, reconhecer e entender que a América do Sul é um importante produtor de alimentos e que respeita o meio ambiente. Então, acho que talvez vá gerar alguns frutos, mas a simples indicação já demonstra o quanto que está se abrindo essas possibilidades.
Já tem aí um movimento no sentido de, bem, vamos ouvir, né?
Exato.
Bem, vamos ouvir, vamos saber o que eles querem dizer, o que eles querem mostrar.
Né? E agora nós vamos ter que correr para mostrar coisas consistentes, né?
Boas.
Mais do que nunca.
Mas tem uma coisa até fugindo um pouquinho da pauta que a gente combinou aqui, Marjorie, só para variar. Mas esse movimento, até internamente, a gente nota, por exemplo, a própria Assembleia Legislativa, as entidades, porque o Rio Grande do Sul realmente, ok, é positiva a postura do Rio Grande do Sul em cuidar muito dessa questão das leis ambientais, do rigor, etc, etc. Mas isso, historicamente, começa a ter uma vertente de, aspas, problemas ali, porque isso barra alguns projetos que são necessários, né? Tipo, irrigação e etc. Mas a gente já vê que já tem até nisso, já existe uma movimentação positiva de entender que, poxa, é um trabalho sério e que neste governo ninguém vai liberar o que não é liberável, sim, né? Que vai ser sempre baseado em critérios. Como é que tu analisa esse momento? Porque a gente ouve muito o próprio produtor dizer, poxa, mas a gente está com vocês, a gente está trabalhando, mas tem algumas medidas, né, algumas leis, alguns critérios legais que ainda são complicados de ultrapassar, né? Eu sei que esse é um assunto delicado.
Eu recebi um relato em uma das feiras que eu participei de agronegócio.
Especialmente nas feiras.
Exato. E a gente tem ido muito, muito. A secretaria tem ido muito. E em uma das feiras eu tive um relato de uma filha de agricultores, que inclusive hoje ocupa uma posição interessante de coordenação de uma série de pessoas. E ela disse, não, eu queria muito conversar contigo, secretária. Eu queria trocar uma ideia, queria tirar uma foto, porque o meu pai era da suinocultura. E ele teve muitos problemas e foi muito demonizado por causa de um empreendimento que causava um impacto ambiental e ele foi autuado. E isso para ele foi assim...
Devastador.
Devastador, exatamente. E eu lhe ouvi falar em um dos eventos e vi que a senhora falou isso, que os agricultores são amigos do meio ambiente, que a gente precisa ouvir essas pessoas que estão no campo. Então, eu queria muito trocar uma ideia contigo, porque minha família sofreu demais com essa postura antagonista do meio ambiente com a agricultura. Então, eu acho assim que hoje a gente já vive um momento mais consciente, a COP trouxe isso, e não é a COP de Dubai, é a COP do Egito, que é a anterior. Teve um dia só da agricultura, demonstrando a importância da produção de alimentos para o mundo. Porque isso também é sustentabilidade.
Exatamente.
Então, assim, eu acredito que aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente teve 3 anos de seca, depois a gente teve muita chuva, e não há discussão em se dizer que nós temos a disponibilidade hídrica, mas ela mal distribuída no período do ano. Então, a gente precisa ter eficiência na reservação e no uso da água. E isso que fez a Assembleia se movimentar, e isso que fez a SEMA se movimentar, porque a gente está com a consulta pública aberta para a resolução de irrigação, que trata dos licenciamentos das atividades de irrigação. E isso conecta tudo com a pauta das mudanças climáticas. Porque quando a gente tem irrigação, e a gente tem produção, a gente tem vegetação, produção agrícola, a gente está sequestrando carbono. Quando a gente tem estiagem, a gente está só emitindo carbono. Então, acho que tem muito do UBS, que eu sempre digo, né, do uso e o bom senso. E pensar que todos nós aqui, independente das nossas atribuições, a nossa intenção no mundo é sobreviver.
Exatamente.
No mundo.
É.
Hoje nós estávamos numa palestra falando de energias renováveis. Né? Sim, mas qual é a nossa intenção assim, mais profunda, mais
continuar vivo.
Primária? Continuar vivo.
Exato.
E para que a gente precisa fazer para continuar vivo? É. O uso racional dos recursos naturais, que são finitos, as energias renováveis e uma interferência mínima sobre as mudanças climáticas que vão acontecer, porque nós somos uma espécie entre milhares nesse mundão. Então, eu acho que estarmos na pauta do ICLEI é importante, mas estarmos disseminando em um meio ambiente aqui no meio da inovação, eu acho fantástico.
Ah, é.
Porque eu sempre penso que FEPAM, SEMA, como é que a gente vai ser melhor no licenciamento? Se a gente tiver a expertise da tecnologia.
Exato. Uma ferramenta, como
ferramentas. Ferramentas. Então, acho que essa pauta do ICLEI é mais um trabalho, né? Mas no meio ambiente, quase sempre o trabalho adicional não é remunerado. Ele é recompensado de outras formas, mas não é remunerado.
Mas é uma linda recompensa.
Exato. Né? E nós levaremos muito a pauta do Rio Grande do Sul, da produção sustentável, com certeza. E estaremos aí criando condições para mostrar essa nossa produtividade, criar um selo, criar um significado que possa trazer essa questão econômica também, porque é isso que vai manter essa produtividade sustentável.
Secretária Marjorie Kaufmann, falando em Salt Summit para a gente fechar, daqui a pouco a gente se encaminha para o encerramento, né? O que eu já estou achando que 3 dias é pouco, né? Porque, poxa, é um ambiente tão legal da gente trocar ideias, de encontrar pessoas, de aprender acima de qualquer coisa, né? E aí eu queria saber como foi a participação da SEMA, né? A tua representando nessa edição.
Então, a nossa secretaria, ela conta com quase 1,000 pessoas. E ela era a Secretaria só do Meio Ambiente, depois, agora eu falo para o governador, aí é Meio Ambiente e Infraestrutura, desde 2019. E hoje em dia é Meio Ambiente, Infraestrutura e Mudança Climática, né? Então é 3. E aí as nossas pautas são múltiplas. Então, o ano passado, nós estivemos aqui falando do hidrogênio verde, falando de algumas outras inovações da Secretaria, um medidor de emissões de aterros sanitários, que era um software que media de acordo com o efluente. Mas este ano, então, nós participamos. Na primeira palestra, nós apresentamos um monitor, que é um dashboard, que vai demonstrar, através de um roadmap, que é um levantamento de todos os municípios, como os municípios estão tratando a questão da mudança climática. Quais são os inventários que estão atualizados, quais são as ações, porque nós assumimos metas em 2020 que vão ser praticadas nos municípios. Então, nós apresentamos aqui um sistema que vai coletar esses dados e vai demonstrar como é que os municípios estão atuando na questão das mudanças climáticas e aonde a gente precisa auxiliar, seja com fomento econômico, técnico, enfim, um olhar sobre o Estado, ranqueando quais são os municípios que estão mais e menos avançados nessa pauta.
E se eles não forem parceiros, não vai funcionar.
Não
porque
vai
é
funcionar.
Lá aponta, né?
Não,
onde
é lá
tá
que acontece.
A vida que tá acontecendo.
É lá que acontece. É. Então, essa foi a nossa primeira participação. Depois disso, nós tivemos um painel no dia de ontem que eu fiz toda a parte de coordenação, que tratou da importância da política pública na evolução da matriz energética dos estados. E aí nós não falamos de hidrogênio verde, nós falamos de biogás. Por quê? Porque o biogás também é um combustível renovável, também é um combustível muito sustentável, porque ele é oriundo de resíduos sólidos urbanos ou agrícolas, então algo que é descartado de praxe. E que pode gerar o biogás, que é uma fonte energética importantíssima. E aí, por que eu quis trazer o biogás? Porque o biogás começou com uma chamada pública da Sulgás em 2015, depois teve a lei em 2016, depois teve uma nova chamada pública em 2019, a privatização da Sulgás, e o ano passado, retrasado, nós anunciamos na Expo Inter a instalação de uma empresa produtora de biogás que vai fornecer para a Sulgás. Então, assim, nós estamos em 2024. Isso começou em 2015. São 9 anos. Às vezes a gente fica um pouco nervosa, né? Assim, com tanto tempo para as coisas acontecerem.
É que nesta área...
Nada é imediato. Eu falava isso esses dias para a equipe do núcleo do governo. No meio ambiente não é entregar o leito amanhã. Não é. E aí, quando a gente fala em mudança de matriz energética, a gente precisa ter uma sensibilidade do privado para vir aderir à nossa ideia de governo e, através dos nossos incentivos, dar um norte do que o Estado quer para o futuro. E o biogás é um combustível tão bom quanto o hidrogênio verde, do ponto de vista ambiental. Ele resolve um outro problema, que é o problema de rejeito. Porque a gente não pode crescer com a suinocultura porque não tem aonde lançar o rejeito. Então, ele traz toda essa cadeia positiva e ontem nós falamos disso muito. Quais foram os incentivos que o Estado desenhou através de uma lei para poder atrair empresas, e como é que hoje a gente já está falando em 80% dos aterros sanitários do estado, ou 80% dos aterros que recolhem a maioria dos rejeitos do estado, produzirem biogás e colocarem isso na rede para gerar energia calorífica para esquentar o nosso chuveiro. Então, assim, é cíclico. E ontem foi muito importante porque, embora todo mundo queira ouvir falar do hidrogênio verde, é legal falar de uma cadeia que já está funcionando, né? E que é tão significativa como o hidrogênio verde.
Porque isso já é palpável.
Exato. Mensurável.
Né?
Mensurável.
Já tem preço. É, palpável não é a palavra. Mensurável. Já dá para mensurar.
Exato. E aí hoje, então, eu participei também de um painel sobre créditos de carbono e energias renováveis, com empresas que estão quantificando isso e como é que o Estado está vendo essa política pública como um todo. E finalizei com a participação do painel Avança Mulheres Empreendedoras, que eu acho que sempre é uma satisfação quando a gente divide o palco com um monte de mulheres.
Nossa.
Mas eu acho que
essas mulheres incríveis deste governo. Foi o meu papo anterior com a secretária Lisiane Lemos, né? Que, nossa, foi uma coisa tão bonita, foi emocionante mesmo.
Foi.
Quem estava ali.
E sabe, Nara, eu tinha um preconceito sobre essa questão do empoderamento feminino pelo empoderamento. E todas, eu palestrei na COP.
Dia da Mulher, essas coisas.
Eu palestrei na COP deste ano, num painel sobre qual é a importância de ter as mulheres, ou qual é a diferença de ter as mulheres. Mas eu também me dei conta que eu faço parte de uma minoria privilegiada.
Exato.
Que teve as condições de poder crescer, voar, brilhar, enfim, que nem todas têm. Mas, antes de tudo e qualquer coisa, eu acho que está a escolha. Porque quando a gente escolhe esses postos, principalmente esses postos públicos, e a gente fala um monte dos meus filhos quando a gente se encontra no privado, cada escolha não é uma renúncia, é um milhão de renúncias.
Tem todo um entorno impactado com isso, um entorno que é a vida da gente.
É a vida da gente. E eu sempre falo isso, eu palestrei já com várias mulheres que eram mães, donas de casa, e esse é o trabalho. E é um baita de um trabalho.
Bota trabalho nisso,
muito
a gente
trabalho.
Sabe como é causticante.
Então eu acho que assim, ó, o 01 de tudo é a escolha, é a oportunidade da escolha.
É.
E daí depois disso, imediatamente depois disso, e condicionado a isso, a competência para estar onde
claro.
Está.
Claro, né? Sempre.
Mas hoje a gente viu ali, a Lisiane fez uma fala excepcional, dizendo de que além da gente ter o olhar para aquela que está sendo reprimida, está sendo castrada das suas possibilidades, também dá condição para ela ter a sua autonomia. Então, eu acho que...
Tem uma autoestima.
Exato. E
resgatada.
Isso é libertador.
É, totalmente.
Isso é libertador. E quando a gente tem essa possibilidade, que a gente começa a voar, né?
É. Exatamente.
Mas isso não pode ter que acontecer...
Por decreto.
Uma guerra no decreto.
Exato.
Por decreto. Então, acho que o programa
é
de
uma
hoje...
conquista, é uma estrada que tu tem que trilhar. Não.
Exato.
Adianta.
Mas a gente tem... Tá, muitas vezes, poder público tem que facilitar ou, enfim, viabilizar a condição diferente...
Abrir o acesso para a estrada.
Para poder executar.
É.
Infelizmente. É. E eu também cheguei a uma conclusão de que, embora eu tenha esses meus conceitos ou preconceitos, nós estarmos na posição que estamos,
é
nos mostrarmos
importante,
como
Marjorie,
estamos,
para outras mulheres.
Basta. Exato.
É isso. Sabe, conversando com a secretária Simone Stilpe também,
sim,
né, de inovação, tecnologia, etc. A gente falando sobre isso, eu perguntei para ela, eu disse, como é que tu te vê nessa coisa de... Foi perto do dia do
da
março
mulher.
Lá, da mulher... E num ambiente que é super cheio de homens, né, em postos grandes e tal, ela disse, olha, eu não dava a menor bola, isso para mim não era importante, mas no momento em que eu cheguei aqui, num cargo público, o que, que eu me dei conta? Que eu preciso, sim, ser representativa, porque é importante.
Exato, exato, exato.
Se eu cheguei aqui, outras vão poder chegar também. Parece
não, e que
rima rica, frase feita, mas não é,
não,
sabe?
E que dá pra fazer, e dá pra ter filho, e dá pra ter casa, e dá pra ter tudo.
Não é fácil.
Não é, não, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas enfim, dá para ter tudo. Recentemente eu recebi uma homenagem lá do Vale do Taquari, que é a minha terra de origem. E ainda é, porque eu ainda tenho residência lá, mas era das mulheres da década. E eu finalizei o meu discurso dizendo que o que o meu pai sempre dizia. Que ele falava assim, ah, ela não consegue ficar num lugar só, não adianta nem querer segurar. Porque eu ficava 2 ou 3 anos em algum lugar e daí eu ia para outro, E ele sempre falava isso, ah, não adianta segurar porque ela tem asas nos pés. E por muito tempo essa frase ficou martelando na minha cabeça. Será que eu sou uma pipoca que eu não consigo parar em lugar nenhum?
Ou será que isso é bom?
E será que isso é bom ou isso é ruim? É. E aí, mas hoje, assim, com mais tempo e pensando muitas vezes, toda vez que dá certo sobre essa frase, eu falei lá naquele evento, naquele momento, que só voa quem tem pra onde voltar, né?
É.
E eu acho que é esse ter pra onde voltar que é o que faz a gente voar. É, é dizer assim, querida, pode ir lá, pode assumir o que for, que a tua casa, a tua mãe, o teu...
Teus filhos.
Tipo, o teu ninho tá aqui, entendeu? Vai lá e volta e tá tudo certo. É. E a gente vai estar aqui batendo palma. Então eu acho que é isso, talvez, que as mulheres precisam. É dessa liberdade de poder ir e voltar sem cobrança.
Com segurança.
Sem cobrança de nada.
É.
Porque a tarefa, ela não é da mulher, ela é, por exemplo, o filho. É do pai e da mãe.
Exato.
É 50-50. Ninguém faz nada sozinho.
Mas a gente sabe como é que funciona na prática.
Exato.
Né,
mas então eu acho que hoje o Avança, ele traz essa possibilidade do aperfeiçoamento profissional das mulheres, que dá qualidade para que elas tenham a independência. Porque a independência financeira, ela representa muito.
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 Inegável.
Inegável, inegável. Então, acho que foi mais um marco importante. E nós somos um monte de mulheres secretárias. É muito legal.
Ah, é lindo de ver.
É muito legal. Então, fico feliz de fazer parte desse time.
Tem mais uma mulher poderosa aqui do teu lado.
Porque sempre quando com uma mulher poderosa, tem um monte.
Tem um monte na volta. Tem uma aqui fazendo sinal que...
Terminou.
Que a gente tem que ir pro encerramento, né? Tá acabando, passa tão rápido, né, Marjorie?
Mas
tão
é
legal.
Sensacional, né?
É sensacional. É uma experiência que a gente recomenda para todo mundo que tiver
oportunidade. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei pra Vanessa que lembra muito a Conferência das Nações Unidas, a COP. Lembra muito a COP.
Porque olha a comparação que tu tá fazendo, né?
Exato,
que é legal,
porque é um ambiente muito democrático. Ah.
É mesmo.
Muito inclusivo, então eu acho que legal que isso aqui acontece aqui em casa, né, em Porto
Alegre. É verdade. E que bom que a gente se encontrou de novo.
Exato,
é sempre bom.
Exato.
Tá, obrigada. Vamos lá, vamos encarar
vamos pro
esse encerramento. Valeu, Marjorie, beijo.
Beijo.
E acabou. Diálogo RS Podcast, vivendo intensamente esses 3 dias de Salto Summit Brasil em Porto Alegre, capital dos gaúchos, que acostumou-se a comunicar-se in English, em espanhol e em português. E quem fecha esse episódio e o Salt Summit 24 é o governador Eduardo Leite.
Welcome to the stage, the governor of Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
This is a global event, so let me start speaking in English to say to all our visitors that they are always welcome in this state. Thank you for being with us, for trusting in this event, in this state, in this city, and that we hope to see you not only in the next event next year, but as soon as possible in many other events and opportunities that we have in this land, in this territory of Rio Grande do Sul, in Porto Alegre. So thank you very much. Y después, me permiten hablar un poco en portuñol, porque tenemos grandes compañeros desde España y quiero agradecer muchísimo a todos ellos en la persona de María. María, tengo una envidia muy grande de usted por los colores que vistes. Los pantalones más rojos que encontré fueron estos aquí para estar más cerca de ti y de la alegría que emanas, que es el alma de nuestro South Summit. Muchas gracias, María, a todos los españoles que están aquí con nosotros para hacer este gran evento, porque Río Grande del Sur es el punto de encuentro en esta América del Sur, entre una América del Sur que habla portugués en Brasil, que habla español con nuestros vecinos aquí, el punto de encuentro más propicio para hacer la innovación, la creación de cosas nuevas, está aquí en nuestro estado. Y me permito hablar en portugués, claro, para agradecer a parceria de tantos para hacer este evento, todo lo que ele está haciendo en estos últimos 3 años y que se consolida nessa terceira edição, agradecendo ao meu vice-governador Gabriel Souza, minha secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone, muito obrigado em nome deles, a toda a nossa equipe que mobiliza dentro do governo do estado para que esse evento seja possível. Muito obrigado, prefeito Sebastião Melo, por, desde o início, comprar essa ideia junto conosco, mobilizar toda a prefeitura para tornar possível neste mais do que centenário cais, nesses pavilhões antigos que precisaram ser reformados, reorganizados para sediar este evento, que é único, porque não se dá num centro de convenções apartado da cidade, num local remoto, acontece no coração da cidade, com a vista maravilhosa e privilegiada que temos deste maravilhoso Guaíba, sob um pôr do sol que é o mais bonito do mundo, e com a alegria que emana dessas pessoas que circulam por aqui. Agradecer também ao setor privado, à sociedade civil, nas pessoas aqui do Zé Renato, Zeca, e também do CEO do South Summit, Thiago Ribeiro, do Jorge Aldi, que é presidente do Conselho de Honra, também do Eduardo Loreia, que foi a quem busquei para que pudéssemos entender qual a plataforma de inovação que mais nós podíamos fazer, se adequar para uma realidade de realização aqui no estado. E aqui o prefeito manifestou que a primeira peça foi movimentada por mim, muitos referiram isso, mas se tive a capacidade de fazer e a ousadia de fazê-lo é porque sabia que encontraríamos um espírito colaborativo neste estado, que está representado nas pessoas que ocupam suas pastas no poder público, seja na prefeitura ou no estado, de toda a coalizão que se faz com a sociedade civil, com a iniciativa privada, e que mostra o espírito que deve imperar aqui, de compartilhamento e de uma palavra que eu ouvi nesses dias, que é de coopetição. É possível, no capitalismo, onde as pessoas buscam com absoluta legitimidade, a partir do seu esforço, né, do seu trabalho, do seu suor, vencer, prosperar, obter renda, lucro, enfim, é possível fazer isso sem destruir ninguém, é possível fazer isso sem passar por cima dos outros, é possível fazer isso cooperando, porque se nós competimos cooperando, portanto, coopetimos, nós temos ganhos coletivos que são aproveitados por todos, e nesses palcos, nesses espaços, isso se expressou de maneira muito vibrante, com a periferia, com as grandes empresas, os grandes fundos de investimento, os alunos das nossas redes de ensino, o poder público, todos circulando, interagindo e assim gerando ganhos para todos. Ninguém sai desse South Summit como entrou no South Summit, porque todas as interações que aqui aconteceram certamente tocaram alma, coração e mentes de cada um. Nós saímos todos muito maiores e melhores. 3 dias tão intensos que certamente mexem com o nosso espírito. É oportunidade de South Summit para que o próprio Rio Grande do Sul tenha uma nova percepção sobre si mesmo. Não mais das crises, das dificuldades, dos problemas, dos obstáculos, mas verdadeiramente das potencialidades que nós temos, da força que nós temos e do tanto que esse mundo que se transforma profundamente precisa ser observado com as experiências daqueles que vêm de fora para nos contar um pouco de si e das suas visões, e o tanto que nós temos a oportunidade de também compartilhar um pouco de nós mesmos com eles. Estamos imensamente felizes, transbordando alegria e felicidade. Não porque não tenhamos problemas, não porque não tenhamos ainda as dificuldades, mas porque sabemos, com esta edição que consolida o South Summit, que nós somos capazes de superar cada uma dessas dificuldades. E eu quero mencionar aqui, a partir da Ana Paula e de todos que se mobilizaram pela organização da infraestrutura, que nessa edição foi colocada à prova, porque teve, além do calorão tradicional do South Summit, teve ainda um vendaval, um temporal, e a estrutura permaneceu firme e forte, garantindo segurança, conforto para cada um. Parabéns e muito obrigado. Em nome dela, estender os cumprimentos e agradecimento a cada um, né? Desde aqueles que no nível de organização, de coordenação, até quem em cada um dos ambientes limpa, organiza e garante que esse evento seja bonito como ele deve ser. Muito, muito obrigado a todos que se mobilizam para receber bem os nossos visitantes, tratar bem os gaúchos que por aqui circulam como eles merecem, e por nos injetar nesses 3 dias tanta autoestima e confiança no futuro. A minha vida pública se justifica quando a gente consegue, superando os tantos problemas que a gente tem no dia a dia, nas dificuldades que se apresentam, poder ver a vibração que a gente vê aqui nesses pavilhões. Muito obrigado a cada um, e eu quero dizer, let me say in English, save the date. April the 9th until April the 11th. Permítanme decir en español también, salven la fecha de abril, el 9 hasta el 11, y en portugués nos vemos aquí no ano que vem, em abril, de 9 a 11. Muito obrigado!